vou fazer, para ganhar tempo, uma provocação ao professor Ronaldo Mota. Melhor do que eu, e você tem escrito mais ou menos isso, tem. O que acontece é o seguinte, nós estamos, né, na economia do conhecimento. O regramento, todas as regras do ensino superior brasileiro presencial, ele está baseado na economia industrial. Então, já há uma defasagem muito grande no momento que alguém pensa em ensino à distância, tendo como base o ensino presencial de 50 anos atrás. O professor falou também no ensino híbrido. O maior erro, isso aí você precisa tomar cuidado, o maior erro que se faz é quando se fala em educação, como ensino à distância, como modalidade. Ensino não. Fazer com que os alunos, tendo como centro o aprendizado, nós temos diversas maneiras para fazer com que o aluno aprenda. Uma, presencialmente, e outra, através da tecnologia, através a distância, que nós chamamos a distância, que no fim é pela tecnologia, aonde ele pode ter, ela possibilita ele ter muito maior conhecimento, muito maior possibilidade de conhecimento. Então, professor, a questão é essa. Nós temos um desafio imenso, que é fazer como é que o Estado brasileiro, como é que o MEC possa compreender que estamos em um momento diferente e que não dá para pensar como antigamente.
Professor Gabriel, a pergunta é muito boa, eu não sei se eu sei a resposta. Agora, vamos pensar, gente, quer dizer, às vezes a gente tem que sair um pouco da área educacional para fazer uma analogia. Há poucos anos, quando a gente assistia um noticiário na TV, quando entrava um correspondente internacional, vinha chiado, muitas vezes não funcionava, era um episódio, alguém chamava um correspondente internacional. Eu acho que boa parte aqui assiste a Globo News, que tem em pauta. Alguém tem na cabeça que aquele em pauta, nós estamos falando de 5 pessoas, simultaneamente, na mesma tela, onde cada um deles está num continente diferente e não há nenhuma possibilidade de que isso cause qualquer prejuízo de qualidade na informação. Na verdade, quando termina o em pauta, você pouco lembrará que o Guga Chakra estava em Nova York, que não sei quem estava em Londres, que um outro estava no Rio. Então, o mundo mudou. Hoje, a noção de presencialidade, ele absolutamente não tem nenhuma similaridade com a noção de presencialidade algum tempo atrás. Segundo, imagine que a gente pudesse... que no Brasil nossa internet é muito ruim, mas nos locais em que a internet tem uma qualidade melhor, não imagine que eu estou falando aqui necessariamente da Europa, não. Botsuana tem uma qualidade bem melhor que a nossa. Os empresários, quando eles se reúnem, eles fazem por teleconferência e há um conjunto de investigações no dia seguinte, onde, adequadamente simulando a reunião, as pessoas não são capazes de lembrar se tal ou tal pessoa participou via teleconferência ou presencialmente. Ou seja, acordemos, temos um novo momento da história da humanidade, onde a presencialidade tem um caráter bastante distinto do que era ou deixava de ser. Vocês veem no Jornal Nacional, desculpa eu estar falando da Globo hoje bastante aqui, mas aparece lá o rapaz discutindo com a mocinha do tempo. Acreditem, eles não estão ali. Nem eles não estão compartilhando, mas eles estão falando e para 99% das pessoas imaginam que eles estão no mesmo espaço. Veja, hoje você tem plataformas educacionais absolutamente fantásticas, onde fica irrelevante onde estão. Não estou falando uma coisa abstrata. O MIT, ele tem hoje uma planilha do professor, onde a presencialidade se dá ou pela presencialidade física ou pelo acesso do IP da máquina naquele estação que a aula está se desenvolvendo. Porque permite, tanto ao professor como ao educando, ao momento que lhe interessar, estabelecer quaisquer contatos. Ou seja, o modelo e a regulação com que nós estamos lidando é um modelo de 10 anos. Alguém sabe aqui o que é League of Legends? Vocês não sabem o que é League of Legends, mas 7 milhões e meio dos seus filhos, dos seus sobrinhos, dos seus vizinhos, estão o dia inteiro jogando League of Legends. League of Legends em 7 milhões e meio de crianças nesse país jogando. É sofisticadíssimo. É uma educação... aquilo... Bom, eu estava falando de entender o educando, né? Para você fazer uma trilha educacional, tem que saber como que o educando se comporta. E todo mundo imagina que, para conhecer o educando, eu faço um monte de testezinho e ele vai respondendo. É assim, mas não é só assim. Um jogo como League of Legends é um exemplo de uma ruptura do ponto de vista educacional que é não normatizável. E ele pode, de certa forma, se transformar também no processo educacional.
Muito obrigado.